CBN, Dinheiro em Pauta.
Oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
Estamos de volta com Estação CBN, agora para falar sobre um dado preocupante, gente. O Amapá ocupa o terceiro estado do Brasil em números de inadimplência. Segundo o ranking feito pela Serasa, no mês de fevereiro, são 52,27% da população amapaense nessa situação. Esse ranking também destaca mais de 72 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Breno César, ele que é gerente de instituição financeira cooperativista. Breno, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati. Bom dia para você. Final de semana passou rápido, estamos aqui segunda-feira
pois
de novo.
Pois é. Primeiro, a gente tem uma pesquisa falando sobre os endividados.
Isso.
E agora a mais recente, a pesquisa dos inadimplentes.
Exatamente.
Qual é a diferença de um para o outro?
Né? Cara, a diferença é muito simples, né? Se eu tenho, meu CPF, eu tenho meu nome, minha vida normal, e eu tenho vários contratos, cartão de crédito, empréstimo pessoal, consignado. Isso é um endividamento, certo? Na regra, o quanto eu posso comprometer do meu endividamento? Até 30% da minha renda. Bacana. O endividamento, ele passa a ser inadimplência a partir de que a pessoa deixa de pagar, ou seja, deixa de honrar com seus compromissos. Aí ela de endividada, ela passa a ser inadimplente, que aí o nome vai por SPC Serasa, se fica com restritivo nos bancos e depois tem que, provavelmente, tem que fazer alguma negociação. Então a diferença entre um nome e outro são essas. Endividamento é quando você tem contratos e que está pagando em dia. Inadimplência, você deixa de honrar seus compromissos e acaba sendo inadimplente no mercado.
E o que diz essa pesquisa, né, específica que fala sobre a inadimplência? Por exemplo, aqui no Amapá apontou mais de 50% das pessoas que têm dívidas como inadimplentes. É mais da metade aí.
Exatamente. Assim, Tati, a gente teve, na verdade, um fator histórico no mundo. Né? O nível de endividamento e de inadimplência no mundo ficou muito alto no pós-pandêmico. Breno, mas a gente já está em 2024, você ainda está falando de pandemia. Claro, sem dúvida. Por quê? Porque na pandemia a gente teve muitos agravos desse grau de inadimplência. Teve desemprego, teve empresas fechando, teve CNPJs de fato terminando ou deixando de operar. Então, assim, o que hoje agrava mais o nível de inadimplência dentro do Brasil é o desemprego. E dentro do nosso estado, ele se torna um agravante porque a gente sabe que a economia gira em torno ainda, né, muito do funcionarismo público e aquilo que diz respeito ao comércio, as empresas fechando, consequentemente a gente cria um grau de inadimplência um pouco mais alto. Então a gente teve esse pós-pandêmico, que as empresas ficaram fechadas, as pessoas ficaram desempregadas e por isso esse boom na inadimplência. Você sabia que depois da pandemia, Tati, a cada 100 famílias, dessas 100 famílias, 70 famílias estavam com um grau de inadimplência muito alto. Então, esse número de 72 milhões corresponde muito a esse dado histórico, entendeu? E isso está vindo, claro, a gente teve uma redução, se eu não me engano, agora para o mês de fevereiro, a gente bateu ali numa média de... teve uma redução de pontos percentuais no que diz a inadimplência dentro do Brasil, que se eu não me engano foi 0,30%, e isso corresponde a mais de uma média de 30 mil pessoas que reduziu esse nível de inadimplência. Então a gente está vindo numa gradativa lenta, mas está ainda na questão de redução de inadimplência e nível de endividamento das pessoas também.
Tem os setores, né, que mais têm inadimplência?
Tem os setores que... Na verdade, são serviços que mais têm inadimplência. Hoje tem cartão de crédito, tem serviço de talão de energia, talão de água, tem os produtos de crédito também. Então, assim, são coisas que, se você for olhar na ponta da caneta, o que a gente tem hoje de prioritário dentro desses serviços? São água e luz, né? Porque uma pessoa hoje, sem energia e sem água, não vive direito, né? A gente viu lá em 2020 que tivemos um apagão que foi um desastre para nós. Então, assim, o tanto que é difícil sobreviver sem água e energia. Então, as pessoas colocam isso como um prioritário e tendem a pagar mais. Tem inadimplência porque a gente teve um aumento expressivo na conta, né?
Uhum.
Mas a gente tende a pagar isso como serviços prioritários. Cartão de crédito, empréstimo de banco, qualquer crediário. As pessoas não colocam como prioridade, porque prioridade de fato é aquela sobrevivência, que você coloca dinheiro para comer, para pagar energia e água. E o resto a gente vê como faz depois.
Fazer,
né? Exatamente.
E aí, o que, que dá para fazer, por exemplo? Mudanças de hábito.
É. Né? Lembrando assim, que, Tati, por que, que a gente tem, de fato, isso como uma coisa muito relevante na vida das pessoas? Tem projeto de lei, tem alguns direcionamentos que dizem que a gente, na escola, desde a infância, tem que ter uma educação financeira. Na verdade, a gente tinha que ser educado financeiramente desde a nossa infância, para criar alguma técnica projetiva, para quando a gente se tornasse um adulto, se tornasse de fato um adulto que tivesse uma saúde financeira muito mais atrativa, né? E por a gente não ter esse ensinamento, a gente se torna um adulto que age por impulso, né? E hoje a gente tem um grau de ansiedade, depressão, e isso leva a pessoa a ser mais impulsiva e adquirir outras coisas. E às vezes, é bacana que o celular ele te traz muita informação. Você tem informação na palma da mão, mas ele te... Como é que eu posso dizer? Ele te coloca, de repente, todo o tempo no mesmo grau do que a outra pessoa que você está vendo. A gente tem redes sociais, a gente quer todo o tempo se comparar a essas outras pessoas e ter aquilo que as outras pessoas também... Tem. Só que não dentro da nossa capacidade de pagamento. Isso se torna um agravo, né? Porque de repente a pessoa está preocupada em ter um telefone, mas ela não tem uma capacidade de pagamento para aquele telefone, ela vai lá e mesmo assim compra no crediário, no cartão de crédito, parcela N vezes, entendeu? E quando ela faz isso por impulso, ela tende a ter um nível de endividamento muito mais alto. E como a gente não foi ensinado desde a infância como lidar com o dinheiro, a gente tendencia a estar sempre colocando como prioridade a sobrevivência e as outras coisas ficam realmente de lado.
É possível sair da situação de devedor para ser investidor, né?
Com certeza. O que, que a gente tem que fazer primeiro? É sentar com os pilares na questão familiar, de quem detém de fato a renda, né? Para que a gente tenha um entendimento muito certo do que a gente deve, do que a gente pode pagar. Ir com um especialista na agência, ir com seu gerente no banco, verificar condições bem específicas daqueles contratos. Ah, tem um cartão de crédito, dá para parcelar? Sempre vai dar. Empréstimo pessoal, consignado, crediário em loja. Então, assim, vai com quem de fato você escalona, né, quais as prioridades, né? De fato, aquilo que você consegue tirar da frente mais rápido e o que você não consegue tirar da frente mais rápido, parcele, né, numa condição bem atrativa. Sente, organiza direitinho, coloca numa planilha, veja como é que você quer ter o seu ano. Se de fato quer ter uma saúde financeira bem atrativa, você tem que começar a escrever, né? E a partir desse momento, se torne um poupador, né? Ah, eu tenho um determinado recurso, de repente tenho um salário mínimo, desse salário mínimo já está comprometido ali 30%, fiz uma negociação desses 30%, caiu para 20 mil endividamento, pô, opa, eu tenho 10% sobrando. Esse 10% tente alocar em algum lugar, uma poupança, de repente num produto de investimento, um CDB que seja. E aí a partir desse momento você já mudou seu cenário. Eu já passei de, já passo de ser endividado para ser um poupador, né? E de repente um economista. O economista ele é o quê? Aquela pessoa que coloca dinheiro para determinado investimento. Uma reforma, de repente o aniversário das crianças, de repente uma viagem. Olha a diferença. Eu sou endividado hoje, eu não consigo, eu não tenho capacidade de pagamento. A partir do momento que você fez uma negociação, tirou suas dúvidas, sentou, organizou direitinho, você já passa a ser um poupador. Colocou dinheiro para alguma eventualidade. Eu vou ser um economista porque eu quero ter projetos, entendeu? Olha qual que é a distância disso. E isso é muito legal. E quando a pessoa tende a fazer isso, Tati, ela tende a ter um sono melhor, a ter um comportamento no dia a dia muito melhor. Tudo melhora. Porque muito do nosso comportamento hoje se norteia e muito do que somos por conta da nossa vida financeira, da nossa saúde financeira. Então, assim, com tudo, Tati, que a gente se preocupa com a saúde financeira mental, ou desculpa, com a saúde mental, com a saúde física, a saúde financeira também é tão importante quanto. Então, a gente realmente tem que se preocupar com isso e sentar de verdade. O que, que eu tenho que fazer?
Se organizar.
Né? Se organizar, exatamente.
Breno César, obrigada pelas informações.
Eu que agradeço. E segunda-feira, daqui a pouco, a gente já está aí de novo. Para você, Rádio 20, bom dia e boa semana.